Olá, tudo bem com você? Aqui é a Elaine Maria e esse episódio 374 do podcast Coaching Diário. Então, como vocês podem ver, agora nós temos uma vinheta, porque eu achei importante, né? Agora nós somos um podcast que é semanal e é interessante ter uma vinheta para marcar o começo, né? Grandes podcasts costumam ter. Eu fiquei pensando o que eu iria fazer de especial, mas eu quis manter na simplicidade, que é algo que eu valorizo muito, né? A simplicidade, mas colocar algo especial. Essa música vocês já conhecem, eu já coloquei ela aqui em alguns episódios, né? Nos episódios que eu fiz as entrevistas em vídeo, em geral, né? Eu coloquei a introdução. E eu espero que vocês tenham gostado dessa música, porque eu achei que ela traz bem o espírito da coisa aqui, que é quando a gente fala mesmo do movimento da vida, da energia, do dinheiro, que é tudo relacionado realmente a esse movimento. E ela me traz muito essa percepção do movimento, né? E aí você pode estar até pensando, né, Elaine, a questão do nome. Como é que a gente faz? Agora o podcast é semanal e o nome continua diário? Bom, eu vou manter o nome diário, primeiro porque muitas pessoas já conhecem como diário. E segundo porque a verdade é que o ensinamento, ele é diário mesmo. Então mesmo que eu não tenha aqui, não vou compartilhar com vocês todos os dias mais os áudios, a verdade é que todo o ensinamento que vocês forem aprender por aqui, eles precisam ser praticados todos os dias. Então ele traz e continua trazendo a ideia de que o coaching, ele é diário. Porque toda a nossa prática, aquilo que vai nos tornar melhor a cada dia, é uma prática diária, tá? Então, aí a gente mantém o mesmo nome. Então, eu quis trazer um pouco essa reflexão. Eu realmente tinha pensado no que fazer em relação a isso, mas a gente continua porque a proposta não mudou, né? A única coisa é que, como eu sei que muitas pessoas ouvem de uma vez só, e é uma coisa que realmente eu precisava fazer para simplificar, para eu poder continuar no mesmo ritmo, mas simplificar algumas coisas por conta dos outros projetos que eu estou desenvolvendo. Então, não vamos perder na qualidade, mas vamos ganhar, na verdade, na simplicidade, tá ok? Então, hoje, eu tenho o prazer de compartilhar com vocês a entrevista que eu fiz com Saulo Campos, que é um grande planejador financeiro, um grande coach financeiro, né, que são coisas diferentes, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Basicamente, vocês vão entender essas diferenças e o como é importante a gente entender, porque para cada estágio que você tiver na sua situação hoje, você precisa de um profissional diferente, de uma ajuda diferente. Principalmente quando a gente fala de mudança comportamental, lidar com crenças, né? Como você ouviu na semana passada com a Simone. Tudo isso é importante ter em mente. Então, hoje eu trago entrevista com ele. Foi uma entrevista muito bacana, uma pessoa assim, maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão aprender muito, tá ok? Então, com vocês, Saulo Campos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Coaching Diário. E essa semana eu estou trazendo aqui entrevista com o Saulo Campos, que é especialista em planejamento e coaching financeiro, para falar um pouquinho sobre finanças, um pouquinho sobre dívidas e ajudar vocês aí a refletir sobre a situação de vocês. E como que o planejamento financeiro pode ajudar a mudar essa situação? Ah, seja muito bem-vindo, Saulo. É um prazer ter você aqui. E você pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória? É para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você?
Claro. Obrigado, Elaine, pelo convite. Obrigado aí o pessoal que está ouvindo aí esse podcast, né? Eu sou, na verdade, minha formação é de engenharia, né? Eu trabalhei na indústria por muitos anos, eu sou engenheiro de produção, e trabalhei por bastante tempo na indústria, depois na indústria, mas na área comercial. Então, me tornei engenheiro de vendas, um engenheiro mais técnico em relação a vendas, né? E eu sempre participei, nessa época de engenharia, eu participava muito de treinamentos, no sentido de participar de treinamentos e também ministrar treinamentos em relação aos equipamentos da empresa que eu trabalhava. Eu gostava muito de ensinar, de poder levar uma solução para as pessoas, para os clientes, né? E só que chegou um momento que eu estava cansado disso, nesse sentido de trabalhar de engenheiro, não estava satisfeito nem com a empresa que eu trabalhava, nem com o que eu andava fazendo. E um dos parceiros da empresa, talvez por coincidência, a gente acredita que existe coincidência, ele era um master coach, ele estava criando uma escola de coaching. Aí ele me convidou, você não quer conhecer? fazer a formação, eu fiquei naquela dúvida, fui pesquisar, nem ouvia por cima, assim, que era coach, né, em 2015 isso, e em 2014, finalzinho de 2014 para 2015, e, na verdade, comecei a pesquisar, encontrei alguns vídeos, encontrei, já estava crescendo o coaching no Brasil, e me interessei, falei, ah, vou fazer a formação, para mim vai servir também como uma evolução profissional e pessoal, e pensava em atuar, na verdade. Quando eu comecei, quando eu fiz Life in Professional Coach, era um formato um pouco diferente, era um formato mais extenso. Eu demorei uns 5 meses aí minha formação, foi bem diferente do normal. Eu gostei muito daquilo. Então, logo depois eu comecei a atuar, assim, a gente tem que atender aqueles primeiros clientes, né, pro bono, tudo. E gostei muito, tive bons resultados com esses clientes. E aí, pô, falei, pô, legal, talvez seja uma forma de eu deixar o que eu estou fazendo hoje para atuar nessa área. E logo na sequência, conheci diversos coaches, através de um programa, né, de ferramentas de coaching, né, digital, aí, de internet, e eu consegui entrar numa... ser coach de alguém, né, ser cliente de alguém em relação a nicho. Porque eu falei, que nicho que eu vou trabalhar? O life coaching em si é muito extenso, muito aberto, eu falei, né, encontrar um nicho ideal. E eu, aí, fazendo os exercícios lá e fazendo as sessões com essa minha coach, eu cheguei à conclusão que finanças pessoais era o caminho, porque eu já vinha, né, na verdade, estudando sobre finanças, fazendo treinamentos e aplicando na minha vida desde 2008. Foi quando eu descobri finanças pessoais, eu vinha de uma vida toda desregrada em relação a dinheiro, e eu descobri finanças pessoais até por causa de problemas em casa, familiares, em relação a isso, deve ter uma solução aqui, deve ser isso. Eu fui buscar conhecimento, comecei a ler livros, gostei, comecei a ler, não parei mais, eu tenho 100 livros sobre finanças pessoais, e fui fazer alguns cursos, e quando eu fui fazer o coaching para descobrir o nicho, eu não teve jeito, todas as respostas voltavam para finanças pessoais. E aí eu fui procurar formações no Brasil, e não encontrei, né, assim, existe até uma formação de coaching financeiro, mas pesquisando eu vi que me atenderia, então eu fui desenvolver um método próprio, estudando, pegando os livros que eu tinha, montei tudo que eu conhecia de conhecimento, e criei um método meu de coaching financeiro e comecei a atender alguns clientes. E tive bastante sucesso assim, com esses clientes. É, até hoje eu recebo mensagens assim, dos primeiros clientes do coaching financeiro dizendo, nossa, a evolução continua, uma coisa contínua, né? E isso é bem interessante. E aí, nesse meio tempo, acabei fazendo um Master Coach, uma formação extra, fiz mais alguns treinamentos. E esse ano, em maio, em abril, esse ano eu comecei o Money Coach. Aí encontrei o coaching financeiro, tive que buscar fora do país. Aí hoje eu estou fazendo o Certified Money Coach do Money Coach Institute, que é da Deborah Price. Ela fica baseada na Califórnia. E eu faço essa formação online. Vou finalizar agora no finalzinho de agosto. Se eu passar por todas as provas e lá e os testes, eu vou ganhar um certificado de Certified Money Coach que eu posso usar isso no meu material. Então foi um passo que eu quis dar a mais para realmente trazer uma formação de verdade de coaching financeiro, porque vocês que ouvem provavelmente sabem disso, a Elaine deve falar muito disso, o dinheiro é muito emocional, né? O dinheiro ele atua em todas as esferas da vida. Né? E se você pegar uma roda da vida e tiver problema no financeiro, normalmente ela puxa todo o resto para baixo. A pessoa,
com certeza.
Né? Você contar com o meu financeiro, ela não, muitas vezes não tem uma vida bacana a dois, porque ela, sei lá, não pode fazer alguma coisa ali, fica muito restrito, ela se sente mal em relação à família dela, às vezes ela até a própria espiritualidade dela fica ruim, porque talvez ela comece a ficar desmotivada e não acreditar muito naquilo. Então, assim, é interessante como o dinheiro pode afetar essas áreas. E a Deborah Price, nesse método dela, que é o Money Coach, ela trabalha muito nesse lado emocional. Então, está sendo bem bacana para mim, uma descoberta que eu sou uma pessoa muito analítica. Se for pegar meu DISC lá, é o C total. Assim, né? Eu sou SC, então assim, eu sou muito planejador e analítico. Então, no começo, eu entendia que dinheiro era isso, matemática, você vai calculando, não é. Dinheiro tem essa parte emocional e a parte racional. Então, no meu programa, eu sempre dividi em duas partes, porque a pessoa tem que trabalhar o interno primeiro para depois trabalhar o externo, porque, na verdade, o externo é a causa, é o efeito de uma causa interna, né? É assim que eu acredito em relação a dinheiro hoje.
Nossa, esse é perfeito que você está falando. Acho que eu comentei, não tem muito tempo, principalmente no podcast, falando disso, da importância de você trabalhar o interno, que é o reflexo. A gente tem o hábito de olhar para os nossos resultados e achar que o problema está nos resultados, mas sem considerar que o problema que está causando os resultados está dentro da gente, na nossa forma de enxergar todas as situações, inclusive a situação do dinheiro, né?
Exatamente.
E Teve um dia desses, eu achei interessante, que eu vi uma postagem sua no Facebook, que, assim, você comentou de um testemunho de uma pessoa falando, assim, que ela achava que ela não precisava de planejamento financeiro, né, que você mostrou que ela precisava, né? E eu acho isso importante porque realmente tem muitas pessoas que acham que não precisam, porque elas pensam assim, bom, se não sobra nada, eu não preciso me planejar porque não sobra nada, ou falta. Aí, se tem muito dinheiro e está sobrando, eu não preciso de planejamento. Mas será que é isso mesmo? Então, assim, para que é o planejamento financeiro, Saulo?
O planejamento, ele serve principalmente para você possa atingir seus objetivos, né? Então, o que acontece? Se você pegar, T. Harv Eker fala muito isso, né? É, quem não administra pouco não vai administrar muito. Então, nós temos a ilusão que vou administrar quando eu tiver dinheiro, né? A gente tem essa ilusão, né? Talvez até um inconsciente coletivo aí. Porque nós, brasileiros, a gente traz um ranço ali, pode dar hiperinflação, nós temos uma certa... Vou confessar que estou quase fazendo 40 anos. Quem viveu essa época dos anos 80 ali para cá, quem viveu depois do real é uma história, uma situação diferente. Mas quem viveu um pouco antes, e até isso traz da família muitas vezes, né? Porque quem é jovem hoje teve os pais que viveram naquela época. Então é aquele ranço de, ah, não, mas eu preciso gastar o dinheiro porque amanhã acabou. Amanhã mudou o valor, o produto disparou lá de valor... Quem lembra que a pessoa remarcava todo momento o produto. Então, realmente, isso vem, parece que não, mas vem isso no inconsciente das pessoas. Então, ela fala assim, muitas vezes tem aquele sentimento, o dinheiro é feito para gastar. E, realmente, ele é feito para gastar. Só que ele é feito. Da forma que você gasta, vai te levar à miséria e vai te levar ao sucesso. A forma que você gasta, então, se você gastar com inteligência, você vai levar ao sucesso, né? O que você imagina que seja o sucesso financeiro, né? E também pode levar ao fracasso. Então, a gente vê aí... Né, as pessoas estão endividadas hoje justamente por causa disso. E quando você tem uma meta que você planeja, por exemplo, eu quero atingir o objetivo, que seja uma viagem, você ter viver uma experiência, ou você comprar um objeto, quero comprar uma casa, um carro, sem planejamento você consegue até fazer, como muita gente faz, mas o sacrifício é muito grande. Então você vai entrar numa dívida enorme, você vai sofrer para pagar aquilo. Mas quando você planeja, mesmo tendo pouco, porque se você tem pouco hoje, e você quer atingir um objetivo maior, com o planejamento você vai enxergar isso, por exemplo, como se fosse um guia. Se eu recebo X reais hoje, mas eu sei que com esse valor eu não consigo atingir o que eu quero, então eu vou lutar para que aumente essa receita, de alguma forma aumente essa receita, para que lá na frente eu consiga atingir o que eu quero.
Até uma é vez, algo assim, é de você saber o que você quer, na verdade.
Principalmente saber o que você quer, que você almeja, no sentido de o que é uma boa vida para você, né? Ter a sua casa quitada, seu carro... Uma boa vida você poder viajar uma vez por ano, duas, três. Então, você tem que descobrir o que você quer primeiro para saber como que você vai atingir isso. Então, né? E aquela história de onde você está. Eu quero isso, mas como é que eu estou hoje? Onde que eu estou? Né? Em que posição que eu estou? Então, as pessoas elas acreditam que mais dinheiro é solução. Né? Na maioria das vezes não é a solução. Né? Porque se a pessoa está com a casa toda bagunçada, mais dinheiro vai bagunçar mais ainda. Não é à toa que os ganhadores de loteria, se a menina tem uma conta ali beira os 60%, depois de 5 anos estão numa situação pior do que antes de ganharem. Porque a pessoa ganha um valor muito alto, uma bolada, ela começa a gastar, comprar coisas, objetos, casas, carros, aquela história toda, viajar. Quando ela termina em 5 anos, ela está com a dívida que ela comprou financiada. Ela está com a dívida da casa, a dívida do carro, ou está vendendo tudo para conseguir pagar outra conta que ficou numa viagem, quer dizer, lá. Ela ainda termina com dívidas que talvez ela não teria feito se ela não tivesse ganhado aquele dinheiro. Isso é falta de planejamento, é falta de entender como que funciona o dinheiro, né? Como é o fluxo desse dinheiro na vida, né? Na vida dela. Então, é um número muito alto, se eu pensar. Porque todo mundo, nós pensamos internamente, né? Nossa, eu ganhei 5 milhões, acabou meus problemas. Meu Deus, estou feliz na vida, né? Mas...
Né? Não é bem assim, né? É a forma que você vai administrar.
Exatamente.
Né? E é justamente porque é interessante você ver, as pessoas pensam assim que o dinheiro é mais, mas se você olha o histórico, a pessoa vai puxar 10 anos atrás, e ela começa a ver que ela teve um aumento da remuneração, muitas vezes é muito acima da inflação, ela teve promoções, tal, 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 e aí o problema dela só aumentou na proporção que aumentou a renda dela. Então, o problema não é o quanto ela ganha, é o quanto ela gasta, é a forma de gastar.
A forma de administrar, na verdade. Porque assim, eu tive um amigo meu que fez colégio comigo, ele terminou o colégio há mais de 20 anos. É até interessante, eu reencontrei ele agora, eu falei, a gente estava até conversando, eu falei, né, estou fazendo coaching, planejamento, consultoria, falou que legal, tal, eu vou precisar do seu serviço. Aí começamos a conversar. Aí ele falou, meu primeiro emprego em indústria foi junto com ele, era meu parceiro ali na minha empresa, ele falou assim, naquela época eu ganhava 2 mil, gastava 2 mil, hoje eu ganho 20 e gasto 20. Então ele, para mim, foi o maior exemplo, foi o maior exemplo, assim, de que não muda, se você não mudar a sua mente, no sentido de lidar com dinheiro, não vai mudar o seu padrão. Você pode até assim, ah, hoje eu tenho um carro melhor, tenho uma casa maior, mas o patrimônio líquido, que é o quê? Tudo que você tem, seus ativos em relação aos passivos, sua dívida em relação ao que você tem, é o mesmo. Então, a pessoa, ela... Todos nós, talvez, achamos isso no fundo, né? Que maior dinheiro, mais dinheiro vai ser a solução. Mas depende muito de como você vai lidar com isso.
E você falou patrimônio líquido, eu achei interessante porque justamente quando eu peço, uma das partes que eu faço é pedir para as pessoas levantarem 5, 10 anos aí, principalmente imposto de renda, e olhar quanto que elas ganharam e quanto que isso se reflete no patrimônio. E às vezes as pessoas ficam até tristes, né? Que elas falam assim, poxa vida, eu ganhei tudo isso, mas não refletiu no meu patrimônio, né? E é por quê? Porque às vezes você não para para pensar nisso. Né? Não para para pensar.
Mais ou menos aquela história do Robert Kiyosaki, a Corrida dos Ratos. Né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Porque você só vai mudando o padrão. Então, por exemplo, a pessoa que está contente hoje com um carro popular e um apartamento de 50 metros quadrados, se ela tem um aumento de receita, automaticamente ela começa a olhar o carro, acha pequeno, o apartamento acha pequeno. Isso vem muito do inconsciente, né? E ela começa a falar assim, não, mas eu mereço. Estou ali, eu estou num outro patamar, eu mereço.
Nossa, eu mereço, mas assim, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter tranquilidade, eu mereço estar em paz, né? Não estar com a cabeça... preocupada com as dívidas, né? Sim. E assim, uma das grandes dívidas que a gente sabe é o cartão de crédito, né? E é engraçado que muitas pessoas acham que não é dívida, né? O cartão de crédito, né? O parcelamento.
Tem uma pesquisa sobre isso, inclusive, né?
Tem, é um número absurdo, né? As famílias, e é a principal dívida das famílias brasileiras hoje, né? Sim. Então assim, qual que é a sua opinião? Você acha que o cartão, ele é vilão? Ele é pode ser um herói ou ele é neutro? Na verdade, é a forma de usar. O que você acha sobre isso?
Para mim, na minha opinião, ele é neutro. Né? É mais ou menos como uma, talvez uma faca, né? Ela pode ser usada para cortar seu alimento ali, pode ser usada para ferir alguém. O cartão é a mesma coisa. Porque assim, se a pessoa sabe usar aquele espaço que ela tem entre um pagamento e outro, ainda mais na pessoa que tem a renda, vamos dizer que a pessoa não tem uma renda padrão, mensal. É um empreendedor e tem uma renda que vai lá caindo aos poucos na conta conforme os clientes estão pagando. Se ela souber usar esse espaço de 30, 40 dias que ela tem entre um pagamento e outro, ela consegue, né, aproveitar muito bem, né, esse pagamento, recebimento antecipado de poder comprar as coisas e pagar só depois, conforme o pagamento dela vai entrando. Mas se a pessoa vai deixando, né, ou acumula muito, ou compra a mais do que precisa, por exemplo, porque o cartão está fácil ali, é a coisa mais fácil do mundo. Né? Você comprou, passou ali, aceitou, né? Você vai estar recebendo, usando aquele produto ou uma experiência que você viveu, depois a conta uma hora chega. E os juros do Brasil, no Brasil, são os juros mais altos do mundo ainda, mesmo que diminui um pouco agora, mas passa de 350% ao ano. Tá um absurdo, né? Se você for pensar em uma conta de R$1.000, o quanto ela aumenta isso em um ano, você se assusta, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Ela quase quadruplica hoje. O juros está caindo, mas chegou ano passado, chegou a bater 470% de juros mais altos. O cartão.
É muita coisa, né?
Perigo.
Se a gente recebesse metade disso nos investimentos, estava bom, né?
Se a gente recebesse, acho que sei lá, 10% disso,
nossa,
né? Imagine 47% ao...
Nossa, quase 50%? Que aplicação dá isso, né? Só uma aplicação de alto risco, né?
Sim.
E assim, por exemplo, uma pessoa que tiver com dívidas, porque assim, tem vários tipos de dívida, né? Pessoa que está até os 70%, que é o recomendado, tem pessoas que já estão no hiperendividamento. Eu acho que hiperendividamento aumentou muito nessa situação de crise hoje em dia, né? E você, assim, tem alguma dica que você pode dar, principalmente essas pessoas que hoje estão com a cabeça quente em relação à dívida, que às vezes não estão nem dormindo direito em relação a isso, o que elas podem começar a fazer para sair dessa situação?
Eu acredito, Elaine, que o primeiro passo é obter a clareza sobre o que está devendo realmente. Né? Porque nós, quando estamos numa situação de pressão, assim, a gente quer não olhar, queremos negar, ou, né, mas é essa conversando hoje no grupo que eu tenho no WhatsApp sobre o comportamento do avestruz. Né? Coloca a cabeça ali no buraco, imagina que aquele perigo que lá vai sumir porque eu não estou enxergando aquilo. Então, acho que o primeiro passo é mapear isso, levantar as dívidas, quais são. Ah, onde que eu fiz? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes: por que você adquiriu essa dívida? Qual foi o motivo? Né, para ele pensar, ah, essa dívida aqui no cartão foi porque eu resolvi, sei lá, viajar sem poder, ou precisava daquilo, de comprar alguma coisa, realmente estava faltando. E ela vai começar, talvez, a perceber um padrão ali no comportamento, né? Nossa, a maioria das dívidas aqui foi num momento de estresse, ou que eu não precisava, realmente eu já usei, coisa tão efêmera que não valeu de nada. Então, se ela mapear e conseguir enxergar como é que está aquela dívida, é um ponto, né? Mas, ah, Saulo, mas eu não tenho nenhum dinheiro para pagar. Então, tudo bem, a dívida está ali, pelo menos você sabe como é que está, onde que ela está, você vai começar a buscar formas. A gente só tem duas formas de aumentar dinheiro na vida, principais, né? Então, o quê? Aumentar a receita ou diminuir a despesa. Então, se a pessoa está muito endividada, às vezes eu falo assim, ó, então, às vezes a pessoa está muito endividada, chega para mim para conversar, para uma reunião, uma sessão de coaching, eu falo, ó, primeiro assim, de tudo. Se ela está muito complicado, ah, paga um pouquinho aqui, um pouquinho, eu falo, para tudo, vamos respirar, é como se tivesse água, passou no nariz já, então vamos parar, tirar a cabeça para fora da água, dar uma respirada para conseguir enxergar de longe, de fora, como é que é isso, como é que está isso. Né? Porque o foco tem que aumentar as receitas, né, e diminuir as despesas. Depois você vai, provavelmente, ter um saldo positivo ali, aí sim você vai estudar como quitar essas dívidas, de que forma que você vai quitar. Mas o primeiro ponto é obter essa clareza. Se fosse a dica que eu ia falar, porque às vezes a pessoa tem tanto problema, tanta dívida, assim, ela nem sabe exatamente onde que está aquilo, que pé que está aquilo, qual os juros que estão sendo cobrados, e ela não sabe. Então, quando ela faz uma lista ali, às vezes eu passo uma lista no Excel mesmo, ela digita lá as dívidas, juros, vê como você está pagando ou não está, ela começa a enxergar. Muitas vezes eu falo assim, a gente pinta o bicho mais cedo do que é.
Nossa, com certeza. Não é bem assim. Com certeza. Né?
E dívida, a pessoa tem que lembrar, dívida não é ela. Né? Dívida é uma situação que ela passou, que ela usou o dinheiro de uma forma que realmente pode ter sido uma necessidade básica, que precisou ser cumprida ali. Muitas vezes foi uma coisa que um supérfluo, mas não é ela, aquilo não é, porque a gente fica, a gente, nós, como seres humanos, sentimos pressionados, né? Nós, endividados, como a sociedade está me vendo, então a gente tem essa preocupação. E no Brasil, aumentou muito, tem mais de 60% das famílias endividadas, né? E umas com super endividamento e hiperendividamento, ou seja, o patrimônio dela nem, às vezes a dívida supera 10 vezes o que ela tem de patrimônio, então isso por quê? Foi aquela história da bola de neve, né? Juros muito altos, vai pagando, tira do empréstimo para pagar o outro, aí pega mais um empréstimo lá. Vai chegar um momento que a pessoa não tem saída, vai ter que resolver. Então, se ela conseguir ter essa clareza antes de chegar nesse ponto, porque uma hora vai acabar o crédito, ela vai ter que resolver de alguma forma. Então, assim, a clareza, para mim, seria o ponto-chave. Ah, não, já sei tudo, tem uma lista lá, eu sei para quem que eu estou devendo, por quê, quanto que é, quanto são os juros. Ela vai ter que montar um planejamento para começar a quitar. Aí, se eu puder me estender um pouco aqui, a pessoa às vezes pergunta, mas qual dívida eu pago primeiro? Aí sempre tem aquelas máximas, ah, o maior juros, né? Eu falo assim, você tem que descobrir o que vai te aliviar mais. Se é uma menor dívida que você tem, vai te aliviar, porque a gente tem, quando a gente quita uma dívida, se ela for pequenininha, a gente tem aquele processo mental, nossa, consegui. Puta, uma menos na linha, pum, caiu uma linha lá. Vai te dar fôlego para fazer os outros. Se a gente for atacar maior, às vezes, essa maior demora muito. Tem uma cliente que ela teve uma dívida muito alta, dividiu 24 vezes. Chegou na décima parcela, ela estava desesperada, parece que não ia acabar nunca aqui. Sendo que ela tinha um monte de outras dívidas para cumprir. Então eu falei, como que está primeiro mais barato? Aí você vai eliminando de baixo para cima, por exemplo, se fosse uma hierarquia de valores. E uma muito importante, Elane, que eu sempre comento com os clientes, é a dívida moral. Às vezes você está devendo para um parente, devendo para um pai, para mãe, para o tio, para o irmão. Essa dívida é um alívio mental muito grande quando você consegue quitar. Porque fica os burburinhos da família, por mais que seja uma família esclarecida, né, e isso incomoda as pessoas até se isolam, às vezes, a família, ah, não, vai ter uma festa, não vou, porque tô devendo
para
aquela pessoa, às vezes é vergonha, né, tô devendo para ela, vou olhar para ela, fica chata, a pessoa vai me cobrar, ou nem cobra, mas fica aqueles olhares, então, tive um cliente que ele renegociou lá, fez uma renegociação e quitou as dívidas morais que ele tinha, ele falou assim, me sinto tão aliviado, que ele começou a trabalhar mais tranquilo, começou a surgir negócio para ele, tá super contente, ele falou, meu, tô trabalhando bem, tô com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e foi porque eu eliminei esse peso das costas.
Nossa, isso é muito interessante, porque eu acho que esse conceito que você trouxe hoje é fundamental, realmente, eu realmente nunca tinha pensado sobre isso, o quanto às vezes não é o valor, mas é a questão de como a pessoa percebe a dívida, se aquilo for dar um alívio para ela, às vezes ela vai conseguir encontrar caminhos para resolver os outros problemas dela.
Sim.
Muito legal, muito bacana. Muito obrigada por essa contribuição, que eu acho que isso vai mudar muito a percepção, né, do pessoal. Né? E você pode falar um pouquinho mais assim, do seu trabalho? Por exemplo, as pessoas que se identificaram com você, que gostaram do que você trouxe aqui, que quiserem, onde eles podem te encontrar, por exemplo?
O meu canal principal, tem o Facebook, meu nome mesmo, Saulo Campos. Eu tenho o site, que é o www.saulocampos.com.br. Lá tem um pouco de alguns depoimentos de clientes, tem os descritivos do meu trabalho. Né? E hoje eu tenho três formas principais de trabalho, que é coaching financeiro, quando a pessoa precisa melhorar aquela relação com o dinheiro, né? Ela tem, às vezes a pessoa ganha bem, tem um padrão legal, mas ela sabe que ela não se relaciona legal, ela sempre está ou poupa demais e não consegue fazer nada na vida, ou ela gasta demais, a pessoa tem que ganhar bem. Então, isso tem um trabalho legal no coaching para ajudar ela a melhorar essa, como ela enxerga o dinheiro, como ela vai lidar com isso. Tem a consultoria financeira, quando a pessoa precisa de uma ajuda mais ativa, minha, por exemplo, se ela precisa me pegar na minha mão aqui, me ajudar a fazer uma planilha, usar um software, calcular realmente o que eu posso fazer, olhar a dívida e planejar junto, aí é o consultoria. Eu chamo de Smart Money, né? Consultoria Smart Money. E tem o planejamento financeiro. Eu sou franqueado do escritório de planejamento financeiro chamado BMX Investments. É um escritório que já tem 13 anos no mercado. E quando a pessoa já tem um fluxo legal, já tem uma consciência boa. O planejamento, eu sempre falo que é a ponta final do coach e da consultoria. Então, às vezes, a pessoa já está lá. A pessoa já sabe que a receita dela é maior do que a despesa dela. Mas já tem um recurso para fazer o investimento, a gente se organiza de que forma ela vai investir para cumprir eu sempre falo, três períodos, que é os sonhos de curto, médio e longo prazo. Uhum. Quando a pessoa tem esse recurso, só precisa daquela orientação, aí eu entro com a metodologia To The Point, que é a metodologia patenteada da BMX, para já ir direto no ponto. Quando eu percebo que a pessoa precisa daquele ajuste, porque se a pessoa vem muito desorganizada financeiramente, porque quando a gente fala de investimento, você deve perceber isso, o pessoal se interessa muito. Nossa, investimento, fazer meu dinheiro crescer, trabalhar para mim. Mas a pessoa às vezes está desorganizada e aquela empolgação inicial acaba não perdurando. Então ela vai planejar para investir no curto, no médio e longo. Aí ela tem um problema aqui no curto, ela vai pegar o dinheiro lá do longo prazo, que ela está poupando para aposentadoria, por exemplo, para usar agora. Então a gente tem uma metodologia que é os quatro potes. Ela desequilibra o pote 4, por exemplo, que seria do longo prazo. Sendo que ela poderia. É um dinheiro que você, em teoria, não poderia mexer. Só lógico, problema muito sério. Então, se ela tiver posso resumir aqui um pouquinho como funciona os potes, para ficar mais
Sim,
fácil?
Sim, pode, por favor.
Ela teria dos quatro potes, ela vai ter o pote 1, que é o viver hoje, o pote 1 é o, assim, como é que é a sua relação com o dinheiro, a entrada, a saída, você tem um controle disso, você tem essa clareza de, eu tenho um saldo positivo que eu posso investir, isso faz parte da minha filosofia de vida, ok. A gente tem um pote 2, que a gente chama de segurança, né, a proteção contra imprevistos, aí vai para seguros, reserva financeira, eu sempre falo que o pote 2 é o alicerce do prédio do patrimônio. A gente consegue um patrimônio muito grande sem um alicerce, se ele quebra ou dá um problema ali, eu vou ter que acessar potes que eu não poderia acessar, eu não gostaria de acessar por causa disso. O pote 3 é o médio prazo, então é que a gente tem de 5, 6 anos, mais ou menos, é isso que a DMX enxerga como médio. E o pote 4 é longo prazo, basicamente nossa aposentadoria, ou quando a gente quer diminuir o ritmo de trabalho. Aquele sonho que a gente tem, fala, um dia não vou precisar trocar meu tempo por dinheiro. Né? Quando que eu penso em chegar nisso? Muitas pessoas não pensam nisso. Né? Ah, vou trabalhar até os 60 e poucos lá, até onde der, e é que eu gosto de trabalhar. Eu também gosto, não quero parar. Mas um dia eu quero falar assim, eu não quero esse projeto porque não faz sentido para mim. Eu quero fazer outra coisa, ou trabalhar pela pessoa. E tem uma definição muito, muito bacana que eu uso, que eu acho que eu aprendi com o Larry Ribeiro. Ele fala assim, independência financeira, é você não fazer nada que você não quer por dinheiro ou não deixar de fazer alguma coisa que você quer por dinheiro. Então, você pode escolher. Eu quero, eu vou falar fazer, eu não preciso do dinheiro disso, mas eu vou fazer porque eu quero. Eu não quero fazer, eu não vou, porque eu não preciso de receber alguma coisa em troca de dinheiro em relação a isso. Então, eu acho que esse pote 4 é muito importante. E quanto mais cedo a pessoa contemplar, mais fácil vai ficar. Se ela contemplar isso no início da carreira dela, com 20 anos, ela vai colocar muito menos que uma pessoa com 40 para chegar no mesmo patamar. E como é importante isso, porque o governo já deu sinais aí há anos já, mas cada vez pior que não vamos ter. Se a gente tiver alguma ajuda do governo, vai ser realmente um bônus. Eu sempre pensei assim, vai ser um bônus. Então, estou cumprindo meu papel de pagar lá meu carnezinho, mas, e quem é CLT não tem como escapar disso, né? Mas não conto com isso como minha solução. Né? Minha solução vai ser minha, eu vou dizer. Puxei para mim a responsabilidade de cuidar desse momento da minha vida. Então, se vier do governo, eu posso até doar, se eu quiser. A ideia é essa, porque eu não vou precisar disso, essa é a ideia. Né? Claro que vai ser um complemento. Na verdade, eu faço uma inversão, porque, né, a gente fala previdência complementar, a que nós fazemos por nós. mas acho que do governo acaba sendo um complemento do que nós decidimos fazer. Né? Então, são três tipos de trabalho, para resumir, né? Coaching, consultoria e planejamento. Eles se interligam em algum momento aí.
Não, com certeza. É o que você falou, planejamento é o momento em que você já passou por tudo aquilo e se organizou de verdade, né?
Sim.
Então, não adianta a pessoa querer começar no planejamento se ela não está conseguindo gastar menos do que ela ganha.
Exatamente. Ela não tem recurso para investir, né? Não tem como.
Ela precisa passar por um processo. Isso é importante ter em mente, que são estágios, né?
Exatamente.
Reconhecer o estágio em que cada pessoa está e aí avançando aos poucos para cada um de forma sustentável, né? De forma embasada, realmente,
sim,
né?
Sim.
Muito legal. Olha, Saulo, muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que, assim, vai ajudar muitas pessoas, né? Porque, assim, a gente tem uma deficiência muito grande de educação financeira no Brasil. Entendi. E é muito importante, assim, disseminar isso para que cada vez mais pessoas comecem cada vez mais cedo a se preocupar, se planejar e já, assim, poder logo ter sua aposentadoria cedo, poder fazer realmente o que querem fazer o mais cedo possível. Porque aí as pessoas vão trabalhar felizes porque fazem o que querem fazer, não é verdade?
Exatamente.
Então tá, João. Então, muito obrigada pela sua participação.
Eu agradeço o convite, estou à disposição. Quem quiser conhecer meu trabalho, deixei os contatos ali. E vamos que vamos.
Ok, muito obrigada, viu?
Então, pessoal, uma delícia essa entrevista, não é verdade? Eu gostei muito de fazer, eu aprendi muito, eu tenho certeza que vocês também aprenderam. Entender algumas diferenças, entender o que é uma coisa, o que é outra. O quanto é importante a gente entender em que momento da nossa vida nós estamos para, assim, realmente saber que tipo de ajuda procurar. Não só de ajuda, mas, por exemplo, saber que tipo de profissional você precisa seguir, que tipo de conteúdo você precisa ler. Porque, às vezes, não adianta você querer falar sobre investimentos, né, começar a se preocupar com investimentos, se você ainda não entrou numa rotina de começar a poupar. Então, cada um dentro do seu momento. E se você faz as coisas dentro do seu momento de vida, o seu resultado vai ser, sim, com certeza, melhor. Tá ok? Então, esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Recomendo que ouçam mais de uma vez, porque sempre tem outros insights que a gente não presta atenção na primeira vez. E eu vejo você na próxima semana. Uma excelente semana e até lá!